Vamos lá. Tertúlia Bola Branca a começar. O campeonato chegou ao fim e hoje, nesta tertúlia que agora começa, fazemos o balanço da temporada, como sempre, com Pedro Azevedo e Rui Miguel Tovar. Boa tarde.
Boa tarde.
Alô, muito bom dia, tudo bem?
Alô.
Bom dia.
Vamos começar pelo campeão, o Futebol Clube do Porto, que garantiu na última jornada o recorde de pontos, 91. Rui, começamos por ti. Este foi o melhor Porto de Sérgio Conceição.
Sim, foi mais espantoso, pelo menos. Não há dúvida que foi uma aventura no início do campeonato nada fazia crer. O Benfica, nos primeiros 7 jogos, ganhou-os todos. Portanto, tinha 21 pontos, estava na liderança, confortável. E, de repente, houve uma mudança de paradigma. O Benfica ficou para terceiro lugar. A luta até ao final da primeira volta foi entre Porto e Sporting, mas o Porto tomou a dianteira e nunca mais largou, a verdade é essa. Foi um campeonato que até foi tranquilo, da forma como foi gerido. O Porto só teve uma derrota e foi um Porto que jogou bastante bem, e é o melhor Porto porque tem melhores números de pontos, isso é inegável, mas depois tem o melhor ataque, tem a defesa menos batida. Tem um leque de jogadores novos, jovens e novos. Novos, por exemplo, é o PP e o Evanilson. Jovens da formação do Porto, como o Fábio Vieira, como o Vitinho, como o Diogo Costa, João Mário. Portanto, é uma equipa bastante, bastante interessante. Só foi pena, lá está, na Europa, este Porto não ter correspondido ao Porto do campeonato. Na Liga dos Campeões desceu de divisão para a Liga Europa e depois na Liga Europa foi eliminado à segunda, eliminou o Lazio e foi eliminado pelo Lyon. Em 10 jogos na Europa, o Porto ganhou 2 só, ao Milan e ao Lazio, curiosamente equipas italianas, e ambos em casa. Agora, é o único reparo que eu faria ao Porto 21-22, seria o comportamento, o resultado europeu, não o comportamento, que isso é diferente.
Quando falas em mais espantoso, falas em jogo jogado, em forma de jogar, é diferente,
sim,
daquilo que assistimos nos anos anteriores, era um futebol mais direto, eventualmente?
Sim. Eu diria que aqueles anos com Marega e Marega, Soares, foram anos em que o Porto foi campeão. Não diria que tenha sido campeão da APEL, mas foi campeão com mérito, obviamente, mas este Porto foi mais impositivo em matéria de não se deixar surpreender por quase ninguém e também no jogo jogado. Houve muitos jogos de 1-0, e eu lembro-me de um com a Boa Vista, no Bessa, já naquela fase em que os 6 pontos de diferença com o Sporting podiam fazer moça, porque se o Sporting perdesse, o Sporting ficaria a 3, e o Porto ganhou só 1-0. Mas depois vamos rever esse jogo, e o jogo foi totalmente do Porto. Portanto, houve aqui jogos em que o Porto ganhou pela margem mínima, e que foi realmente avassalador em remates à baliza, em domínio, em posse de bola, em domínio. De facto, o Porto, a nível nacional, dominou e controlou. Isso com, muitas vezes, com um jogo bastante do ofensivo e atrativo, até porque tinha no banco soluções para tal. Se houvesse algum problema, o Francisco Conceição saiu sempre, e o Francisco Conceição é um elemento ofensivo. Havia depois o Tony Martínez, que foi o autor do primeiro gol desta campanha para o campeão. Depois apagou-se, mas depois no fim também voltou a aparecer. Portanto, havia sempre soluções no banco que davam garantias ao Porto. Isso é muito importante.
Pedro?
Eu acho que este Futebol Clube do Porto foi o melhor Porto dos 5 anos de Sérgio Conceição. E também com o treinador mais maduro dos últimos 5 anos. Sérgio Conceição hoje é mais maduro,
mais
experiente do que nas outras 4 temporadas. Teve mais um ano de trabalho na equipa do Futebol Clube do Porto. Quando se fala nos 91 pontos, é importante dizer-se que são 91 pontos em 102 possíveis. É uma proeza notável do Porto, até bate o recorde de pontos deste campeonato. Foi o Porto que praticou o melhor futebol destes 5 anos de Sérgio Conceição. Os recursos não eram os mesmos das outras temporadas. Os recursos de 2020 eram melhores do que os de 2018, mas estes eram melhores do que os 2 últimos títulos que Sérgio Conceição conquistou, em 18 e em 20. E acho que a injeção dos meninos da Youth League trouxe requinte à equipa do Porto, requinte ao seu futebol. Uribe fez uma época de excelência, Otávio também, a defesa esteve muito sólida. Houve um Luís Dias, que hoje se fala pouco porque foi embora em janeiro, que estava em ponto de rebuçado quando foi para o Liverpool. Há um PP que é uma revelação depois da saída de Luís Dias e aquela dupla atacante que foi muito forte, Evanilson e Taremi. Estamos a falar em dois jogadores que juntos no campeonato fazem 34 golos e em jogos oficiais juntos 45 golos. É uma dupla muito produtiva e contribuiu também para a espetacularidade do Futebol Clube do Porto.
E é possível manter isso na próxima temporada, Pedro? Achas que é possível melhorar até?
Melhorar é, mas tudo depende do mercado e depende da construção que vai ser feita da equipa de trás para a frente. Sublinho, de trás para a frente, porque atrás vai haver um problema. Aliás, dois, a saída de Mbemba, porque termina contrato e não fica,
e
a idade de Pepe. Pepe faz 40 anos em fevereiro. É um fenómeno de longevidade, mas alto e para o baile. Pepe não vai durar sempre.
Claro.
Vai ter um campeonato do mundo pela frente, se for convocado, e os 40 anos de Pepe em fevereiro, vai ter que ser feita uma gestão muito especial relativamente à utilização de Pepe.
Uhum. Veremos se Rubén Semedo e Fábio Cardoso serão recursos à altura. Estamos a avançar nesta tertulia Bola Branca. Vamos agora olhar para a temporada do Sporting. Rui, mesmo sem ter renovado o título, o Sporting conseguiu, do teu ponto de vista, reafirmar-se, garantir aquela estabilidade que parecia perdida não há muito tempo. Como é que olhaste para a temporada do Sporting e se a continuidade de Rubén Amorim é essencial para continuar esse caminho?
Sim, a última pergunta, claramente. O Rubén Amorim tem sido o grande elemento do Sporting. Obviamente que é os jogadores, há quem marque gols. O ano passado foi Pedro Gonçalves, este ano numa dose menor foi o Sarabia. Não há dúvida que foram dois bons súbditos de Rubén Amorim. O Rubén Amorim, de facto, transformou o Sporting, ajudou a que o Sporting fosse campeão, e manter da mesma linha é muito difícil para o Sporting, digo. Já aqui falámos várias vezes ao longo das semanas que o Sporting raramente repete uma época boa, uma a seguir à outra, digo, mesmo com o mesmo treinador. Isso já aconteceu com o Bologna, com o Inácio, com o Malcolm Allison. Nunca o Sporting nunca acerta, nunca repete o caminho, e desta vez repetiu, e até repetiu o número de pontos, 85.
Exatamente.
O problema é que encontrou um Porto supersónico, pronto, lá está, o Porto dos recordes, dos 91, e faltou ali em janeiro, que foi por acaso também o motivo da queda do Porto da época passada, e que deu aquele o estender da passadeira verde para o Sporting ser campeão. Este ano foi o Sporting em janeiro que quebrou, dois jogos que perdeu, e ainda por cima, quando começou a ganhar, primeiro nos Açores, Santa Clara teve a ganhar 1-0 e 2-1, deixou-se perder, digamos assim, por 3-2, e depois, em casa com o Braga, estava a ganhar 1-0 e perdeu por 2-1 nos descontos. Portanto, são dois jogos em que o Sporting perdeu a sua estrela, digamos. Mas no cómputo geral, é uma época em que sai a ganhar com dois títulos, a Supertaça e a Taça da Liga, repete o número de pontos, passou a fase grupos da Liga dos Campeões. Não se pode pedir mais a uma equipa que é jovem, não tem nomes por aí além, e o nome grande do ano passado, este ano, foi uma sombra, por culpa das lesões e também de alguma má forma, porque não se pode atingir dos números atingidos na época passada. Estamos a falar de um jogador português, Pedro Gonçalves, que raramente vai à seleção e, portanto, não é uma figura por excelência. Foi o ano passado, este ano não o foi.
Mas ainda assim,
estou curioso para ver o que é que vai acontecer para o ano.
Exatamente.
Porque, de facto, 3 anos de Sporting grande, digamos, nunca vi.
Boa pergunta para fazer.
Estou muito curioso.
Pedro, acreditas que o Sporting vai manter-se neste registro? Tivemos vários anos em que o Sporting andou bem mais abaixo do que Porto e Benfica. Vamos ter um Sporting mais no topo?
Um Sporting competitivo,
sim,
um Sporting forte, um Sporting no topo. Penso que sim. Rubén Amorim está para o Sporting como Sérgio Conceição está para o Futebol Clube do Porto. São pedras angulares na estrutura do futebol profissional destas equipas. O problema do Sporting este ano e o problema de Rubén Amorim chamou-se Futebol Clube do Porto, independentemente da forma de Pedro Gonçalves, que esteve uns furos abaixo da época anterior e foi a galinha dos ovos de ouro da época anterior. Mas o Sporting fez 27 vitórias no campeonato. O
e
Sporting
pontos,
somou campeonato. Os mesmos 85 pontos do ano passado, só que o Porto fez mais 11 do que no ano passado, e esse foi o grande problema do Sporting. E a classificação está muito bem ordenada. A melhor equipa foi o Porto, a segunda foi o Sporting e a terceira foi o Benfica. A ordem da classificação está certa. O Sporting teve aqui um aspecto muito favorável. O Sporting assegurou estabilidade. O Rui Miguel Tovar já disse muito bem, já mencionou esse dado. Um Sporting muito estável, por cima, em termos competitivos e também no plano financeiro, porque o Sporting arrecada mais milhões com uma ida direta à Champions. Só para se ter o exemplo do que aconteceu este ano, o Sporting faturou 45 milhões fora market pool e bilheteira. Portanto, o Sporting
coisa
faturou...
Que não estava habituado.
Não estava habituado. Vai ter agora outra almofada financeira para encarar a nova época. Já contratou o Saint Just, já segurou o Porro, e o Sporting está a preparar-se para atacar a nova temporada em várias frentes e a um nível alto, tal como aconteceu este ano e no ano passado.
E chegou a vez do Benfica, não é? O Benfica acaba a época em terceiro lugar, sem nenhum troféu, pelo menos no futebol sem ganhar masculino. Não sei se viram o que é que eu fiz aqui para tentar dar aqui.
Claro
um...
que sim. Fizeste muito bem.
A partir de uma época falhada, não é? Acho que não há
sim,
não
há
dúvidas.
Há que admitir.
Como é que o Benfica pode recuperar para a próxima época? Terá Roger Schmidt, será que ele vai aproveitar a formação, tal como o Nelson Veríssimo disse, que uma tal porta aberta? Rui.
Ok. Bom, primeiro que tudo, em relação a esta época, o Benfica tem que recuperar o fator casa, porque na classificação dos jogos em casa, para o campeonato, até o Braga foi melhor que o Benfica. Isso é uma questão pertinente, porque durante o Covid, durante a pandemia, e quando o futebol recomeçou, muito se falou sobre a ausência de pessoas no estádio que beneficiavam uns clubes, prejudicavam outros, e toda a gente falou, obviamente, na massa adepta do Benfica, que quando voltasse a encher o Estádio da Luz, a música seria outra. A verdade é que foi outra, para pior.
Pois.
De facto, o Benfica, de acabar com 4 derrotas em casa, é um problema grave de gerir. 2 com Jesus, 2 com Nelson Veríssimo. 2 delas com os grandes, Porto e Sporting, também não está no ADN do Benfica repetir esse cenário para o ano. Não faço ideia do que é que vale o Roger Smith em Portugal, porque, por exemplo, só para falar do último alemão do Benfica, que acho que foi o Jupp Heynckes tinha sido campeão europeu pelo Real Madrid. E obviamente que quando chegou cá tinha um cartel enorme. Mas a verdade é que Portugal é um país diferente de outro país qualquer, porque tem as suas nuances e é preciso trabalhar com elas. O Benfica vai ter algumas dificuldades, porque para mim parte do zero, porque fala-se muito em jogadores novos, fala-se muito em jogadores que estão nesta equipa e que se vão embora. Aproveitar os jovens, claro que sim, e o Porto deu esse exemplo este ano, mas é preciso aproveitar os jovens com
uma estratégia? Não.
Sim, é com estratégia e também com pessoas experientes ao lado, com os jogadores
Exato,
experientes.
Não chega só
não
a
pode
formação.
Ser só lançar os miúdos, não é?
Sim,
isso,
sim, sim.
Isso foi o que fez o Sporting durante anos, nos anos 80 e 90, e de nada serviu, porque
Exato.
era preciso mais, é preciso uma almofada confortável para levar os miúdos, aliás. Isso acontece no Barcelona. Uhum. Não se pode só estar aí a pôr os miúdos e dizer, olha, eu lancei 11, ou 10, ou 9, está bem. É preciso lançar e melhorar, não é só lançar.
Claro.
Portanto, o Benfica, não sei bem o que é que é de esperar para o ano, porque também não se sabe que tipo de maquiagem vai fazer durante o verão.
Será que o Pedro sabe?
Qual vai ser o ovo Kinder que vai sair dali?
Exato, o Benfica está a fazer 2 corridas contra. Está a correr contra o tempo e está a correr contra a história recente. O Benfica não ganha nada desde 2019.
É perda de hegemonia, ou seja, o Benfica foi tetra, depois conquistou mais um campeonato e durante 3 anos não ganhou absolutamente nada.
São 3 anos sem nada.
Foi a pandemia.
Foi a pandemia, como dizia.
Exatamente. Portanto, o último título é 18-19, com Bruno Lage. A última conquista, o último troféu, foi em agosto de 2019. Uma supertaça, 5-0 ao Sporting, Bruno Lage contra Kaiser.
Saudades de Bruno Lage, na verdade.
E o Benfica está nesta corrida contra o tempo. e contra esta história recente, porque é muito tempo sem ganhar nada, o Benfica vai ter aqui vários contras. O primeiro é já, e eu estava a falar da corrida contra o tempo, que tem de apresentar-se mais cedo do que os outros. Exato. O Benfica tem a 18 de julho uma pré-eliminatória de Liga dos Campeões em que vai ter que ter um plantel preparado e pronto. Vai ter de o construir.
E é essencial o acesso à Liga dos Campeões. Não?
Fundamental para os cofres do Benfica, para o prestígio do Benfica, é fundamental o acesso à Champions. Terá de passar duas barreiras, a pré-eliminatória e o play-off, e a equipa tem de estar pronta, totalmente pronta, a 18 de julho. Lá está, a corrida contra o tempo.
Também aqui estamos numa corrida contra o tempo, como já é habitual. Muito rapidamente, pergunto aos dois que me façam uma projeção daquilo que vai ser a final da taça, Porto-Tondela. Rui, podes começar.
Ok, muito obrigado. Bem, frente a frente, está o melhor ataque do campeonato e a pior defesa do campeonato. O Tondela.
O que é que vai sair dali, não é?
Pode ser uma surpresa.
É verdade, é verdade.
Sim, é verdade, é verdade. Mas o Tondela tem um bico de obra, porque de facto teve uma decepção enorme esta semana. Sim. Este sábado não foi benéfico, empatou em casa 2-2 com o Boa Vista. Curiosamente, o Boa Vista é esse treinado pelo Petit, que já tinha salvado duas vezes o Tondela em 16 e 17. Desta vez foi ele que acabou por afundar. Não estou a ver, e hoje é segunda-feira, mas acho que mesmo chegando a sábado, acho que vou continuar com a mesma perspectiva. É verdade que o Tondela bate o pé, a Benfica, Sporting e Porto, já vi o Tondela bater o pé, mas este Porto respira uma confiança que o Tondela não respira. Se o Tondela se tivesse salvo por troca com o Moreirense, eu até salvo, porque meio salvo, né? Com o Moreirense ainda vai disputar um play-off com o Chaves. Mas se o Tondela tivesse feito um resultado melhor, eu ainda poderia aqui especular com vários resultados estrambólicos no Jamor, como o Aves com o Sporting, como a Académica com o Sporting, como o Vitória com o Benfica, os dois Vitórias com o Benfica.
Exato.
Mas a verdade é que do Porto, neste tipo de decisões, finais de taça com equipas menores, portanto da classe média ou baixa, não costuma perdoar. Isso já aconteceu com o Paços de Ferreira, com o Chaves e com muitos outros clubes. É uma equipa que não perde a oportunidade. E, obviamente, a dobradinha é sempre um aliciante para acabar, para arrematar bem a época. Acredito que o Porto vai ganhar com menor ou maior dificuldade, mas é francamente o favorito.
Tua convicção, Pedro?
Claro que sim, o Porto tem um favoritismo enorme para este jogo. O que esperar do Tondela, da equipa, psicologicamente o tom desta equipa do Tondela. O que esperar? Uma equipa traumatizada, porque desceu de divisão e vai jogar num futuro muito próximo esta final da taça. É uma semana de distância entre uma descida, entre a frustração de uma descida de divisão.
Mas é uma monta para os jogadores que podem eventualmente...
Mas o aspecto anímico vai ser muito relevante. As diferenças de valores já são muito, muito grandes, mas o lado anímico, o Futebol Clube do Porto é super favorito para esta final da taça. O Porto tem grandes probabilidades de somar a dobradinha esta época.
Meus senhores, vamos ao insólito para terminar.
É verdade, há de tudo no futebol, nomeadamente razões insólitas para dispensar um jogador treinador, como foi o caso de Marco Silva no Sporting, que alegadamente terá sido dispensado por usar fato treino de jogos da equipa de Alvalade.
Não me digas.
Mas o caso que vos trago hoje é ainda mais estranho. Marcelo António Guedes Filho começou a época como defesa central do Lyon, equipa a jogar no principal escalão de futebol de França, e estávamos na segunda jornada da Ligue 1, quando o Lyon foi derrotado por 3-0 diante do Angers. Marcelo fez autogol, mas aquilo que verdadeiramente irritou a equipa técnica de Peter Bosz e Juninho, diretor desportivo, foi o momento de flatulência do central.
Como assim?
Que não escondeu o riso logo depois de uma tarde complicada para o clube. Portanto, ele teve aquele momento e riu-se. Não acharam piada e dispensaram. Marcelo não voltou já pelo Lyon, foi afastado da equipa principal, rescindiu o contrato e foi confirmado como reforço do Bordeaux no final do mercado de janeiro. Consta que no Bordeaux Marcelo terá começado o ano a meio gás.
Muito bem, terminamos em bom.
Um abraço.
Até para a semana.